resumo que você faz, ô Jairo, dessa semana?
Bom, primeiro que na questão do viaduto surgiram centenas de pais para a criança.
Aliás, né? Como sempre, o que não é novidade, sempre, né?
Exato. É que o viaduto, o conjunto de viadutos ali do novo Trevo Cataratas, ele saltou do outdoor para as planilhas da engenharia e se tornará realidade agora. E isso era algo tão meio assim que impensado, Cris, que muita gente, quando a gente interagia na rede social, continuava absolutamente cético, duvidando que isso seria possível. E isso será possível, por incrível que pareça, não por ação e por orçamento público. Será pelo acordo de leniência firmado entre a Lava Jato, Curitiba, Deltan Dallagnol à frente, o juiz Sérgio Moro lá nos começos e tal, com a Eco Rodovias, que é o holding que controla a Eco Cataratas aqui no Paraná e a Eco Vias. São duas concessionárias desse grupo, que é um grupo internacional muito sólido, muito forte, que admitiu as irregularidades no contrato, né, conforme está bem discriminado lá no acordo de leniência, e para encerrar o processo, ressarciu os usuários, o Estado, e uma parte desse dinheiro do ressarcimento vem então para o Trevo Cataratas, R$82 milhões. Acredite, amigo ouvinte, as obras começam ainda esse mês, mais tardar na primeira semana de setembro. Obra desafiante de engenharia, porque se trata de um fluxo de 45 mil veículos por dia, picos de 3, 4 mil veículos por hora. Assim, terá que ser feito um anel no entorno do Trevo Cataratas para permitir que as equipes atuem no miolo e comecem a produzir essa solução de engenharia que exigiu técnicos muito especializados de São Paulo, de fora do Paraná, para poder produzir esse desenho que fosse o mais compacto possível e gerasse menos indenização. Esse é o resumo da obra.
Pois é, e esse acordo que você falou, no total de 400 milhões, né, que o acordo de leniência sobrou essa fatia aqui para Cascavel. As obras devem começar em setembro já, porque o Instituto de Água e Terra já deu autorização para começar. Então, em setembro já, pelo menos a previsão é de que comece já em setembro as obras, né, Jairo?
Pois é, eu conversei com o pessoal lá da Eco, eles nos convidaram para uma entrevista de apresentação essa semana, convidaram o pessoal da imprensa, CBN estava lá e tal, e foi quando eles então expuseram os detalhes. E eles vão tentar começar isso já agora na última semana de agosto, porque tem algumas intercorrências ali que precisam ser eliminadas, tem questão da eletricidade, enfim, e eles já vão começar a remover esses primeiros obstáculos, né? Mas é obra, Cris, para 2 anos, numa perspectiva otimista, certo? Dado que essa intervenção, já foi dito aqui, é complexa, mas ela vai produzir uma solução em que ninguém mais para. Certo, ouvinte da CBN, ninguém mais para. Não tem semáforo, não tem redutor de velocidade. O fluxo é constante e permanente, né, dada a diria até a genial solução de engenharia que esses especialistas de São Paulo trouxeram para o Trevo Cataratas.
Como você falou, essa obra, assim, em princípio, tem vários pais. Você acha que isso vai refletir agora nas próximas eleições, de nível municipal, nível estadual? Porque, afinal de contas, a assinatura, o que está ali no papel, é, né, do município e do governo do estado. Reflete isso, Jairo?
É, assim, para não dizer que não houve participação política, né, a gente tem que ser muito justo aqui, o pessoal da Lava Jato e a leniência chegou até onde se determinou o valor e onde a empresa aceitou e reconheceu os seus erros e aceitou indenizar. Até ali é o papel da Lava Jato. A partir dali, a Lava Jato diz, agora nós vamos dar vamos recomendar a seguinte destinação para os recursos. E aqui houve até um erro que eu já volto. Um erro que eu digo? Não, uma imperfeição. Mas enfim, a hora que eles jogaram para frente, coube ao Palácio Iguaçu designar onde o dinheiro do ressarcimento seria aplicado. Aí entraram as forças políticas de Cascavel, o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, que são várias entidades, a representação parlamentar, o pessoal da prefeitura, eles entraram dando as suas sugestões. A ideia inicial da concessionária era pulverizar esses recursos em vários pontos da área de concessão, que vai de Foz do Iguaçu até Guarapuava, né? E também tem aquela parte lá no litoral da Ecovias. Bom, mas aí chegou-se a um consenso de que deveria ser resolvido o problema do Trevo Cataratas. Aí foram designados 82 milhões. Aí tem mais alguns milhões que vão constituir 13 ampliações de pista entre Cascavel e Laranjeiras do Sul, as chamadas terceiras faixas, conhecidas popularmente assim, que são colocadas em pontos estressados, de dificuldade de ultrapassagem, né? Enfim. Até eu perguntei lá na coletiva, por que que desses 13 pontos de terceira faixa, nenhum foi designado para o trecho entre Matelândia e Cascavel de pistas simples, né? E aí foi me explicado que no escopo da nova licitação em 2021, agora, a primeira obra que será executada é a duplicação entre Matelândia e Cascavel, concluindo esse trecho. Então, não haveria necessidade de fazer lá terceiras faixas, já que está na programação da duplicação a partir da nova licitação em 2021. Só o reparo que eu ia dizer para você, o reparo que eu faço no trabalho da Lava Jato, é que eles pegaram 220 milhões, se eu não me engano é isso, mais de 200 milhões eles pegaram desse dinheiro, do ressarcimento, e colocaram como desconto na tarifa, desconto de 30% na tarifa. Por que, ao meu ver, isso é um erro? Porque você pulverizou um monte de dinheiro em milhares de usuários, de uma forma temporária, porque esse dinheiro acaba, certo? E acaba logo. Ao invés de ter colocado todo esse recurso em obras que seriam permanentes, né? Eu acho que isso, ao meu ver, isso foi um erro, né? Foi assim, um erro de cálculo, mas no fim das contas eles estão com crédito, né? Eles conseguiram obter esse recurso, enfim, mas é só uma observação,
né? Pois é, você falou agora nesse trecho aí, né, entre Cascavel e Matelândia, né, que já está na previsão no orçamento das concessionárias, e também falou desses valores. Tem, eu estava acompanhando aqui no Pitoco, você fala aqui a respeito do novo formato dessa concessão. Uhum. Isso abrange a gente aqui também? Uhum. Como que você vê isso?
Olha, região oeste do Paraná terão novos trechos, novas áreas concedidas na licitação de 2021. É para ser o maior lote de licitação do Brasil de rodovias. Envolvendo aqui, mais especificamente, no interesse da área de cobertura da CBN, a 163 e a 277. Tá? Então, a 163 é essa que está sendo duplicada entre Marechal Rondon e Capitão, passando por Cascavel e tal. Provavelmente haverá uma praça de pedágio aqui na 467, conhecida como 467, que é uma extensão da 163, entre Cascavel e Toledo. Enfim, o que que se imagina? O grande desafio é equacionar duas pontas que se chocam, que é tarifa baixa com bastante obra. Essa é uma continha que não fecha. Até onde eu sei, a matemática ainda é uma ciência exata. 2 mais 2 ainda é 4, 5 menos 3 ainda é 2.
E que é o principal argumento das concessionárias, né?
Pois é. Então, aí assim, é uma licitação internacional na Bolsa de Valores de São Paulo e tal. Vai ter um processo muito transparente, pelo que eu estou entendendo. Até agora está sendo conduzido com acompanhamento da sociedade. Sociedade Paranaense percebeu que ela precisa entender desse assunto, conhecer as planilhas, e a sociedade se envolveu nisso, porque nós somos vítimas de um golpe, né, nessa questão do pedágio. É porque um golpe também político, porque foi politizado um assunto que deveria ser técnico.
Foi muita muito gente... bem costurado,
pois
né?
Pois é. E aí houve gente ganhando voto com discurseira em cima do pedágio, houve uma gente ganhando eleição importante em cima do pedágio, politizaram esse assunto. Aí a sociedade percebeu o seguinte: espera, nós precisamos entender, sair do discurso político, entender a parte técnica para que a gente consiga entregar a melhor solução para os paranaenses. E a melhor solução passa pela seguinte conta. Ah, eu quero bastante obra e tarifa baixa. Não existe, porque a matemática, eu repito, ainda é uma ciência exata. Então é assim, querem concentrar o grosso das obras nos primeiros 7 anos da nova concessão. Haverá um impacto na tarifa. Tá? Então, não caiam nessa conversa política de que é possível dar 50% de corte na tarifa com um monte de obra no começo da concessão, porque isso não é possível. O que a gente pode dizer é que, de fato, pode haver sim um conjunto de obras, pode haver uma tarifa menor, mas não criem super expectativas em cima disso. É porque a operação precisa ser viável para a concessionária. Se não for viável para a concessionária, vai acontecer aquilo que aconteceu na 163 lá no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em que foram abandonados pela metade, porque tinha muita obra concentrada no começo com tarifas baixas. Não funcionou.
Pois aí tem ainda uma questão, ainda voltando nessa questão da tarifa, das tarifas, Jairo, é a tarifa progressiva, né, para trechos menores, né, pelo menos isso, né, esse novo modelo de concessão, esse novo modelo de contrato vai, vai permitir, né? Que já ajuda também o pessoal que transita por trechos curtos, né?
Olha, a tecnologia da informação está aí, é para ser aplicada. Eu conheci em Portugal um sistema que cobra o pedágio por quilômetro rodado e sem praça. Certo? São estruturas eletrônicas implementadas ao longo da concessão, da rodovia, que cobra automaticamente no momento em que o carro passa, faz o cálculo de quantos quilômetros você rodou efetivamente e vai te cobrar proporcionalmente a isso. Essa questão está presente no edital de 2021, das novas licitações. Não quer dizer que isso já está firmado, mas isso está evoluindo para que seja implementado no Paraná também. Ou seja, elimina-se as praças de pedágio. É uma das novidades.
Daqui a pouquinho eu quero falar sobre as próximas eleições, mas antes, voltando ali à questão das obras ali no Trevo Cataratas, outra questão que pegou bastante também sobre que nome se daria a esse trevo. Né? Bastante, como você tem pais, vários pais para a prova, mas também vários nomes cogitados aí para assumir, uns reclamando de nomes que foram escolhidos, de possíveis nomes e tal. É uma questão que pegou bastante também. Quem vai dar o nome? Quem merece mais? Quem merece menos? Tem isso de merecimento, né? Mais ou menos.
Pois é, e também havia a possibilidade de manter como está, né? O nome é Trevo Cataratas,
né? Já
tá
tem o nome.
Consagrado. Mas você sabe que o mundo da política, ele tem esses meandros, né? De nominar, né? Enfim, aliás, a política brasileira como um todo, ela é muito personalista, né? Você pode ver, quando você vê outdoors na cidade com mensagens políticas, o que aparece maior no outdoor? A foto do político, né? Ou seja, nós temos aqui uma cultura terceiro-mundista do mundo da política, que é aquilo da estátua, né? Que aquilo é do busto de bronze, né? Que aquilo que vem realmente de um subdesenvolvimento político, né? Quando você faz culto à personalidade. Aí você lembra do Hitler, você lembra do Stalin, você lembra de personagens históricos que precisavam se endeusar para se manter no poder. São os mitos da política, né? Infelizmente, discute-se pouco ideias, discute-se muito nomes, né? E nomes são de pessoas falíveis como nós. E você pode olhar. Se você andar por Cascavel hoje e encontrar outdoor de política, está uma imensa de uma foto do político. É a política personalista, né, baseada em nomes e não em ideias. Isso acaba refletindo nessas situações como você mencionou agora. Sem estar no mérito se o nome que foi dado ali ao ser empresário é bom ou ruim, não é isso que eu estou avaliando.
Claro, claro, exatamente isso que nós...
Mas criou-se uma controvérsia.
Que todo mundo questionou. Você falou em outdoor e tal, a gente lembra aqui agora da questão dos paraquedistas. A gente tem visto aí, só em questão de obras grandes aqui, importantes para Cascavel, vários nomes aí que a gente vê que deve estar vindo de fora, né? Mas que justamente nessa época começa a dizer que tem uma base eleitoral também aqui em Cascavel, que a gente sabe que não é bem assim. E a gente vê aí espalhado pela cidade, né? A obra do aeroporto, vamos citar aqui a obra do aeroporto?
É, pois é. O paraquedismo tem uma vacina para ele, sabe, Cris? E essa vacina se chama reforma política com adoção do voto distrital. Tá? Porque o voto distrital, ele é um avanço. Tanto assim que os países mais... A gente tem aqui o hábito de ficar comparando Flamengo com Fluminense, Olaria com Bom Sucesso e tal. A gente nivela por baixo a conversa. Nós temos que comparar o Brasil com os países que deram certo no mundo, certo? Nos países que deram certo, nós temos o instrumento do primeiro-ministro, nós temos o instrumento do voto distrital misto ou puro. Qual é a vantagem desse sistema? Acaba com o paraquedismo. Porque só podem ser votados no distrito do Oeste do Paraná os que são têm domicílio eleitoral aqui dentro do certo, Oeste do Paraná. Aí você, além de aproximar o eleito do eleitor, você também reduz significativamente os custos de campanha. Proporcionalmente à redução do território que o candidato tem que fazer a sua campanha. Tá? É uma evolução, mas é uma evolução que tem muita resistência no Congresso Nacional, porque aqueles que já estão exercendo o mandato de deputado, eles têm uma estrutura imensa de assessorias e gabinetes que lhes permite fazer campanha no estado inteiro, colocando em desvantagem as novas lideranças, por isso da dificuldade de oxigenar o parlamento. Então, a quem cabe mudar esse estado de coisas, não interessa mudar, porque estão se beneficiando disso. Então, isso tem que partir da sociedade.